Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 19 graus a temperatura. Este é o Temática no seu segmento painel, aquele bate-papo esclarecedor de todos os dias, das 11 ao meio-dia, aqui na tua Rádio São Francisco. Estamos iniciando com mais um assunto hoje que, para alguns, põe o lixo embaixo do tapete, para outros, tem que matar todo mundo, para outros, tem que tratar. Olha, é um assunto que, cada dia que passa, a gente ouve diálogos diferentes, enfim. Afinal de contas, né, que luta é essa, que combate é esse às drogas quando se fala em sociedade? A sociedade e as drogas, até que ponto a gente consegue ser conivente com este problema tão grande que aflige não só o Brasil, mas a gente está falando aqui especificamente de Brasil e especificamente de Caxias do Sul, que nos últimos tempos estamos presenciando aí homicídios em função da pessoa ter usado uma pedra de crack, tava loucona e saiu na rua, matou alguém. Ou seja, a vida está cada vez mais levada de uma forma tão banal, né? A vida banalizada é uma frase que a gente ouve muito nos últimos tempos. Agora, estes assassinatos, tirando as facções que agora está voltando à tona de novo em Caxias do Sul, tirando aqueles assassinatos que a gente já sabe que decorrem ou com violência da mulher, ou assassinato premeditado, enfim. Mas muitas destas mortes acontecem por jovens que estão drogados, que estão alcoolizados, que estão sem eira nem beira, e matar um ou cem não vai fazer a mínima diferença. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, a sociedade e as drogas, com o ex-dependente químico, hoje dedicado a palestras, desenvolve um trabalho social também junto a crianças, tem uma história interessante para contar e exemplificar também. Conosco aqui o Raul Roncada Filho, para participar do painel de hoje. Está a caminho o psicólogo da Secretaria Municipal da Saúde, o Daniel, ele que trabalha, que é um dos titulares do consultório de rua, que é também um órgão que lida diretamente com essas pessoas. E a gente começa o nosso bate-papo aqui, enquanto o Daniel não chega, com o Raul. Raul, obrigada pela tua vinda. Muito bom dia.
Bom dia, Rosângela Magalhães. É um prazer enorme estar aqui no programa Temática, né? Painel. E agradecer a grande oportunidade, nós podemos falar um pouco mais sobre esse assunto, né, que já está batido, mas sempre é bom nós falarmos novamente devido à onda aí de não só homicídios, mas latrocínios, né? Inclusive bem perto da minha casa.
Aliás,
eu moro no Desvio Rio.
Isso foi com uma mulher, né?
Isso, latrocínio. Pertinho roubo, da minha casa.
Roubo seguido de morte.
Isso, a gente não deve parar e acender uma luz de alerta com esse assunto que muitas vezes as pessoas acham que não tem, mas temos uma epidemia, até eu vou exagerar, que é uma pandemia de viciados que está aí fazendo fila toda noite nos pontos de tráfico, né? Só para esclarecer, eu sou especialista em dependência química formado, né? E trabalho nessa área aí já desde 2002, sendo que são 10 anos que eu estive dentro das drogas e 20 anos fora.
Uhum. Nesses 10 anos, você deve ter visto de tudo e mais um pouco.
É, eu sou da época, eu tô com 44 anos, uhum, né? Eu entrei com 13 anos, é, né, uma fase difícil, uma fase das descobertas, fiz uma escolha e sofri 10 anos com a dependência química, começando com a maconha e terminando com o crack. Nesse meio do caminho, usei a droga cocaína, fui dependente do álcool, fui dependente cruzado, como se chama, né? Olha, eu cheguei até a dormir na rua, um rapaz de família de classe média, né? Eu tenho uma história, assim, de fundo de poço e depois de ascensão, graças a Deus.
Agora, Raul, a gente está vivendo uma fase em que as pessoas estão passando por um momento difícil, talvez um momento de não saber direito o caminho a seguir, né? Uhum. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão descrente, principalmente nas leis. Uhum. Então, isso, tu acha que também pode ter sido uma forma de um gatilho acionado para que as coisas realmente estejam agora nesse pandemia que você exemplificou aqui com propriedade falando, porque o que a gente vê, e desde exemplos mais simples dentro da comunidade, como, por exemplo, um container com lixo espalhado, a gente sabe que não é o catador que faz isso. Não é aquele cara que passa o dia inteiro com carrinho catando papelão, plástico. A gente sabe que são as pessoas que estão fora da casinha durante a madrugada, que estão na rua por estar. E aí é o início de um problema muito grande que a gente não está conseguindo lidar.
É, a gente fala em São Paulo da Cracolândia, mas aqui em Caxias tem várias Cracolândias. Inclusive o antigo NPS era uma, né?
Sim.
Que morreu, uma jovem ali, né?
Deu uma parada ali.
Tem que acontecer uma tragédia para tomar uma atitude, enfim, né?
Mas sabe que agora eu tô mais dentro do estúdio, mas aí pelos anos de 2014, 2013, se eu não me engano, 2014, eu acho... Eu lembro que a gente foi chamada aqui, eu fui fazer essa matéria e um rapaz, um jovem de 22 anos, lá esticado, levou 3 balas
Olha
no meio
só.
Do peito e estava no meio da tarde, foi assassinado. Ou seja, é um ponto grave e que até agora o que a gente percebeu é que cercaram, fecharam, e daí? Isso resolve o problema, será?
Tem que ter uma outra opção, né? Mas assim, vamos ponderar alguns fatos aqui. Primeiro, anos 80, anos 90, era a época da maconha e da cocaína. Existe a teoria da escadinha. Uhum. Você começava na maconha, descia um degrau anfetaminas, que é as boletas que o Ministério da Saúde tirou tudo das farmácias, e depois chegava a cocaína, que alguns consideravam fundo poço, que tanto é artistas morreram, né? O próprio Maradona sofreu muito para sair da droga, não sei se saiu. E aí nós temos uma geração totalmente diferente, que é a geração do crack, aonde você experimenta muitas vezes a maconha porta de entrada, a partir do momento que fumou a pedra, Eu tenho um telefone aqui, um WhatsApp, que até tenho que deixar desligado, porque diariamente mães estão me procurando, o meu filho está usando pedra. E aí você começa uma trajetória, uma via sacra horrível, porque começa a pessoa a roubar dentro de casa, não quer ajuda, eu paro quando eu quero, e aí nós estamos aconselhando não só a família, mas como também tentando resgatar o jovem, fazendo ele entender que ele precisa sair, mas até chegar nesse ponto, passa-se anos. Né? Então nós temos aí o crack, que o poder viciante dele é muito grande, a fissura dessas pessoas na madrugada é muito perigosa, por isso que nós tivemos esse latrocínio, era 5h44 da manhã, eu li toda a matéria, e esse rapaz, na tentativa de uma bolsa e trocar por pedra, que hoje a pedra é R$5, já faz a cabeça, e ele precisa de outra, a mulher, claro que errou, nós não podemos reagir, gente. E ela reagiu, e isso causou...
Você entende que é nessa hora que eu te digo que também a população, ela já está...
Sim, sim.
Conturbada, tá tudo muito nebuloso, porque as pessoas já não sabem se revidam, se não revidam.
Claro, é verdade.
Estão tão revoltadas que, no momento, talvez foi um impulso bem automático da parte dela, que
claro,
ela deveria ter feito,
sim,
mas
você
entende que hoje a população está assim.
A minha esposa está com medo de vir para casa, ela trabalha numa UBS. Uhum. E ela faz, às vezes, um plantão até às 8. E ela diz, me busca agora quando escurecer, porque é questão de minutos, você pode ser assaltado. Uhum. Eu costumo dizer uma coisa, Rosângela, quando eu dou palestra em escolas, eu vejo, às vezes, umas caras feias, assim, mas vem falar sobre droga, eu não tenho esse problema em casa. Mas a droga, ela afeta todos nós de duas maneiras.
É toda uma comunidade.
Diretamente, quando nós temos alguém na família e, às vezes, escondemos... Ainda existe a vergonha e tal. E indiretamente, porque aumenta a droga, aumenta a segurança. E o próximo assaltado pode ser eu e você. Numa sinaleira, o camarada coloca uma faca ou um revólver. O que nós vamos fazer? Né? Então, acho que é um problema que todos devem se preocupar e poder estender a mão ou estender a mão e abrir uma porta para essas pessoas oferecendo uma ajuda.
Sabes que na semana retrasada, lendo matéria sobre prisões, tráfico de droga, a gente tem várias matérias aqui da imprensa regional. Inclusive, um dos delegados de Bento Gonçalves chegou a dizer numa entrevista que nós estamos perdendo a guerra para o tráfico, né? Ou seja, está difícil, as pessoas estão com medo, mas, ao mesmo tempo, é um problema que, como tu bem lembraste agora, não é um problema específico de cada família. Se a família tem uma pessoa dependente química, ela tem o problema. Se ela não tem uma pessoa com dependência, ela não tem, muito pelo contrário. Todos nós temos no sentido de que essas pessoas estão inseridas na comunidade. E não poderia ser diferente, né?
É que quando aparece o problema na nossa casa, nós vamos entrar no universo drogadição. Vamos procurar ajuda. Quem é que ajuda? O Pátina, o Raul Roncada, encaminha. Aí eles vão descobrir um mundo novo que nunca se interessaram.
Nunca se interessaram,
é verdade. Só para falar uma coisa aqui, Rosângela. Nós temos 246 milhões de dependentes no mundo. Eu trabalho com várias comunidades terapêuticas, desde que eu saí, eu fui também internado. Existe agora, eu sempre estou em contato com isso, me atualizando, existe agora uma nova droga, já não bastasse o crack, chamada ketamina.
Uhum.
Ela é a base de remédio para cavalo, né? E a gente tem que abrir o jogo, mas assim, aqui em Três Coroas, lá de Gramado, que é um desafio jovem onde eu fiquei, que é um dos maiores do Brasil, já chegou um rapaz dependente dessa droga, porque ela, o efeito dela é alguns dias a mais do que o êxtase. Então, temos mais um problema para a gente também se preocupar, né?
Você falou da geração do crack, que é a droga da classe, digamos, baixa, né? Que é uma droga barata e tudo. Mas nós temos também outras drogas que estão também preocupando muito e que a gente já percebe o número delas que entram em Caxias do Sul, por exemplo, que são as drogas sintéticas, né? E que essa particularidade não é qualquer uma pessoa que pode adquirir, é um poder de classe alta, né? Mas é outra realidade também que Caxias do Sul está começando a perceber mais a cada dia.
Nós temos a Neibomb. A Neibomb é um super êxtase que foi identificado pela guarda municipal aqui, né? Eu tenho um parente lá que me disse, olha Raul, tu que trabalha com palestras, coisas, eu fui fazer um atendimento de 4 jovens que entraram em coma, faz tempo já, numa festa rave, que é onde rola isso aí, né? E estavam no hospital, eu não sei se sobreviveram, mas enfim, são novas drogas em que as pessoas não sabem o efeito colateral e muitos podem sucumbir. E realmente, tu abriste uma boa oportunidade. Temos a antiga LSD, o êxtase, que chamam, chamam de bala, e o êxtase, por exemplo, que foi muito trabalhado, ele desidrata o corpo muito rápido. Então a pessoa ela dança a noite inteira, porque ela fica ligada, né, na gíria do dependente químico, ela fica acesa, ela dança, ela conversa, ela tem um desejo de sensualidade também, e acaba desidratando muito rápido, e eu vi uma menina que entrou em coma e morreu.
Uhum.
Né? Então nós temos aí a combater o crack, o êxtase, e a porta de entrada, a famosa maconha, que alguns querem aí a legalização, assunto muito polêmico, muito polêmico. Uhum. Eu estive no Uruguai, estive em Montevidéu, e eu vi algumas pessoas fazendo uso lá, é liberado. Mas tem outros problemas que trazem também. Mas também começa tudo pela maconha. E jovens hoje, na escola, já estive em várias escolas em Caxias do Sul, nós temos o traficante na porta da escola.
Né? Nós temos várias ações, né, de combate, não só ao tráfico de droga nas escolas. Nós temos um excelente trabalho desenvolvido pelo CIPAV, que são órgãos, deve ter ouvido falar, de segurança, enfim. E é aquela coisa, as pessoas trabalham, a gente tem essas informações e parece que a gente enxuga gelo, né, Raul?
É verdade.
Parece que a polícia, quanto mais prende, mais brota traficante, mais brota as pessoas que usam e saem às ruas. Quer dizer, a gente realmente está num momento assustador.
Muito complicado e a gente tem que cuidar mesmo. Eu estive no Rio de Janeiro, tem uma cunhada, irmã da minha esposa, e ela tinha uma regra, a gente só saía de dia. que ela foi assaltada 10 vezes. Uhum. E aí ela chegou a uma conclusão, não compro mais bolsa bonita. Ela sai com uma bolsa de pano. Então é a realidade aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, cuidar muito ao sair até tal hora e deu. Porque nós temos aí um mundo obscuro à noite de jovens trocando bricondas, notebook, sofá. E a hora que acaba? Na madrugada. Só que o pessoal tem que trabalhar, né? Agora, tu abriste uma lacuna aqui muito boa. O presídio. Prende, vai pra lá. Eu sou capelão.
Aí faz mestrado lá dentro.
Eu sou capelão, formado. Eu tenho acesso, já fui no apanhador, né? E preguei na... trouxe palestra para as 4 galerias lá. Sou respeitado, porque eu tive um passado, de certa forma, né? Também nessa vida. Então, eles respeitam. E sabe o que eu vi lá? Meu Jesus. Eu ouvi o pessoal usando maconha, cocaína, assistindo um telão, acho que às vezes maior que a gente. E o celular está lá, com ligações para as famílias, aquele velho golpe, e também comando lá de dentro.
Esta semana foi barrado a entrada de 30 celulares aqui em Caxias do Sul.
Olha só.
E por uma pessoa lá de dentro.
E o uso de droga continua lá dentro, Rosângela?
Sim.
Né? E eu ouvi falar uma história, eu gostaria que tu me ajudasse, que se tirasse as antenas móveis perto do presídio, resolveria.
Não é a simples retirada, inclusive a polícia, o Ministério Público já entraram em contato com as empresas, as próprias empresas já se manifestam. Esta matéria, no início da semana, se não me engano, segunda-feira, falou justamente disso, que o sinal próximo a presídios, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, o sinal é melhor do que muitos distritos que nós temos aqui. Só que a operadora não tem como retirar, porque prejudicaria a população.
Sim,
a obrigação é do Estado de instalar bloqueadores de sinais.
Que é possível.
Mas o Estado quebrado do jeito que está, tu imagina que não consegue pagar a folha de pagamento.
Verdade.
Quanto mais ter dinheiro para pôr estes bloqueadores. Mas a lei funciona assim, a obrigação seria do Estado de instalar esses bloqueadores. Não sei de que forma poderia ser feito isso. Mas eu acho que é difícil para a gente entender, eu gostaria que tu me explicasse, já que tu também tivesse essa parte, digamos, negra, mas de aprendizado na tua vida, porque o ser humano, a gente sabe que o ser humano é um ditado que, infelizmente, a gente vive a todos os dias que o ser humano tem seu preço. Então, é inconcebível para a gente saber que os profissionais que deveriam zelar pela segurança... Eles são coniventes, deixando entrar drogas, deixando entrar celulares e muito mais. Ou seja, enquanto o nosso sistema não mudar, não adianta o Estado encher, tirar de onde não tem, gastar milhões de reais com bloqueadores de celular, sendo que lá dentro, quem teria que nos guardar está junto ao crime. Por
corrompido.
Que o Rio de Janeiro é o que é? Porque a milícia é o poder. A milícia é a polícia, a milícia é o governo, a milícia é o deputado.
É verdade.
Se tu for ver, no Rio de Janeiro tudo está ligado.
Tropa de Elite 2 falou muito bem sobre isso, né?
Sem dúvida. É. Nós fizemos aqui com o nosso colega Thales Armiliato, a questão de uns 2 meses atrás, uma entrevista com um grande estudioso de milícia. Há 30 anos ele estuda milícias no Rio de Janeiro. E o título da manchete justamente era esse: a milícia é o governo.
Olha só.
Ou seja, não tem. A hora que a gente mudar de posicionamento, a hora que a gente fizer um pente fino nas pessoas que se vendem, e não se vendem por muito, se vendem por pouco, sabe? Ou seja, eu acho que já começa por aí. Então, as pessoas criticam muito, né? Não sei, Raul, se você concorda, mas as pessoas criticam muito o traficante... o adolescente que está na rua drogado, tudo isso atrapalha, óbvio que atrapalha. Mas enquanto a gente tiver as pessoas unidas com o tráfico, com o presidiário, não vai mudar nunca.
É verdade.
Pode derramar dinheiro nos presídios que não vai resolver.
Eu tenho uma estatística aqui que 183 países é proibida a droga. E a maior arma é a prevenção. Então, tu disseste bem. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, duas opções. Difíceis de fazer, mas pode ser feita. Muitas vezes não tem acesso à escola, o jovem não tem acesso à educação, mas ele está vendo o traficante com corrente de ouro, com fuzil na mão, e é um modo de vida que atrai até garotas. Dá um glamour, né? Que é uma falsa, uma falsa vida ali, né? Uma falsa ilusão de sucesso. E eles, a faixa etária de vida deles é 24 anos, no máximo até 30, os traficantes duram, por causa tem a milícia, tem os concorrentes, tem a própria polícia também, que, enfim, né? Que eles têm os combates. Então, a gente tem que entender que a gente tem que começar nas escolas com as crianças e em casa também. A nossa cultura brasileira, da caipirinha no domingo com churrasco e molhar chupetinho e botar na boca da criança, isso está criando um futuro alcoólatra. Uhum. Né? E eu tive na minha família...
E quando a gente fala também de dependência química, a gente tem que se referir também ao álcool.
Né? O álcool também, porque assim, ó, muitos usuários, imagina, só 30 anos nessa história, muitos começaram porque estavam bêbados. Aí alguém disse assim numa festa, né? Ah, duvido tu usar... E a pessoa fica mais, né, corajosa com o álcool, né, destemida, não tem medo de nada. E ela, não, isso não vai fazer nada. E ela gosta do momento que ela usou, e aí ela vai até as últimas consequências para usar droga. Uhum. Então nós temos uma cultura em que a propaganda da cerveja não tem problema. O cigarro até está bloqueado, né? Mas eu,
não temos mais marketing
de cigarro. Mas eu perdi meu pai, 3 anos, por câncer no estômago, oriundo de uma vida de 60 anos fumando cigarro. Uhum. Né? Ainda tem uma população que fuma, né? Mas então, para encerrar esse ponto, nós temos que começar lá na escola, a prevenção.
O Brasil, infelizmente, é um país que ainda... Eu falo isso em termos de gestores, uhum. Não em termos da comunidade, porque a gente sabe quantas entidades se dedicam ao trabalho de prevenção.
Muitas comunidades terapêuticas.
Desde vacinação... educação no trânsito,
sim,
droga,
sim.
Tudo é feito um trabalho de prevenção, mas quem precisa aprender a trabalhar com isto sério ainda são os nossos gestores, né? Uhum. Porque eles gastam milhões em remédios para tratar a doença. Eu acho que esses milhões deveriam ser revertidos para... um trabalho muito mais sério de prevenção, né?
Um bate-papo, como é o programa aqui, bate-papo.
É isso, algo que esclareça mais, ao invés de tu sair dando jato de água nas pessoas que estão lá na Cracolândia, tu tem que juntar pessoas, óbvio que isso não é um serviço fácil, não vai ser um dia que vão resolver, mas juntem pessoas e entidades... para que se faça um trabalho de recuperação e, ao mesmo tempo, de prevenção.
A gente...
Vai se salvar todo mundo? Não. Tu sabe que não, né? Mas é um trabalho que precisa ser começado a fazer.
A gente está falando algo aqui que quem não tem a dimensão de ter um dependente químico em casa não tem ideia. Mas a família que tem é muito triste, é horrível. As mães me ligam chorando. São anos que eu dou atenção para cada uma. Não importa o credo, a raça social, não a camada... Todas, eu luto pelas mães. Porque tem muito camarada que não, desculpe a expressão, tem muito camarada que não quer nada com nada. Ele se internou em 30 lugares. Um, ele disse que a comida era ruim, outro, mas aqui fora ele, né, fazia acontecer. Então as mães sofrem muito, Rosângela, sofrem muito, acabam adquirindo depressão, acabam adquirindo problemas de coração. E, inclusive, um pai aqui no Planalto Rio Branco, ele tinha 2 gêmeos que ele lutou, e um dia ele se enforcou. Porque ele não aguentou mais. A chamada codependência é quando a família adoece junto, e uma estatística diz que um dependente químico é a mesma desgaste emocional de uma pessoa com câncer. Ela traz ele arrebenta a família, né?
Eu não sei se não é até mais, Raul, porque o câncer, tu tá ali debilitado, né? Tu tá sofrendo, a pessoa tá vendo, a pessoa definhando aos poucos. Mas o dependente químico, neste estágio de sair, de voltar preso, de incomodar... Nossa, isso daí, eu juro, deve ser um desgaste que ninguém mereceria ter, né?
Eu olho pra minha família, né? Nos 10 anos que eu sofria, a minha mãe, ela dizia, por mais fé que a gente queira ter, né? A gente fala, tenha fé que vai dar tudo certo, mas a minha mãe, quando tocava o telefone de madrugada, ela achava que era alguém avisando que eu estava morto. Uhum. Isso que é toda mãe, a maioria das mães, olha, eu entro em desespero quando toco o telefone depois das 11 horas, que meu filho fica 2, 3 dias sem voltar, né? Então, a minha mãe, ela sofreu muito. assim, eu não fui agressivo, nunca fui violento, sempre baixei a cabeça. Esse orgulho ela tem, que eu nunca fui de encher de palavrão, nada. Eu sabia que eu estava errado. Eu queria sair, mas não conseguia. Então, a família, ela sofre muito porque ela está vendo a pessoa morrer e a pessoa não pede ajuda.
E para pedir ajuda também é algo heróico, porque geralmente o dependente é a última coisa que ele vai fazer, pedir ajuda, né?
Acho que está o grande problema. Na verdade, todos querem mudar.
Todos querem,
só que
o fato de dar o passo e pedir ajuda é demorado.
É demorado. Eu vou te falar uma matéria do Drauzio Varella, um doutor de renome, sim, aí, que parece fantástico. Ele foi na Cracolândia. Eu costumo dizer nas minhas palestras isso, sobre o perigo que o crack trouxe para a sociedade. E ele, sabe, a Cracolândia é horrível, né? E ele, fazendo uma pesquisa, ele chegou a uma conclusão, que o dependente crack perdeu o livre-arbítrio. O discernimento entre o bem e o mal, de escolher a laranja ou a maçã, o chocolate ou o morango, ele perdeu isso. Por isso que ele recomenda, e eu também, eu era contra e comecei a recomendar. E antes de perder o familiar, ele recomenda até a compulsória. Porque o dependente crack, ele não vai ter o poder de decisão. Uhum. Ele não vai chegar à mãe, né, Rosângela, me ajuda. Porque ele perdeu, ele está tão dominado, que ele entrou naquele vício e ele começa já a ter problemas mentais, né, até, né?
A importante participação aqui do Daniel, que é o psicólogo do consultório de rua aqui em Caxias do Sul, iria nos responder esse trabalho que também é feito em Caxias do Sul, mas de uma forma, obviamente, um pouquinho menor. Mas a gente tem esse trabalho aqui que desenvolve ajuda, que desenvolve uma assessoria específica para esses dependentes, que a gente sabe que a gente encontra nas ruas todos os dias. De qualquer forma, é importante a gente falar mais sobre, não o combate às drogas por uma mera frase, vamos combater as drogas, isso é algo mais rotulado. O que a gente está conversando aqui hoje, que vai fazer você pensar em casa, que está nos acompanhando, é de que forma a gente pode contribuir para esse combater as drogas. Porque combatendo as drogas é um círculo vicioso, vai combater toda também esta violência que atualmente estamos vivendo. Antes de chamar o intervalo comercial, eu quero voltar no papo dos presídios, Raul. Uhum. A SUSEP apreende quase 6.500 celulares e até um roteador em presídios do Rio Grande do Sul no início do ano. Ou seja, aqui em Caxias do Sul, nesta semana, foi barrado a entrada de 34 aparelhos que seria facilitada por um agente penitenciário. Ou seja, está difícil para a gente combater o crime desse jeito, né?
O agente penitenciário, né?
Aliás, toda a direção do presídio já foi afastada.
Sim, né? Sim, isso acontece direto, vários diretores. O que acontece? Acontece também a ameaça, né? A facção, tem umas facções aí que hoje estão tomando conta de Caxias. Temos vídeos no WhatsApp de matanças que tiveram e chega até nós.
Chegamos a isso, né? Os caras postando vídeos, desafiando a polícia isso. E a sociedade como um todo.
Então, o que acontece? Daqui a pouco o camarada, a gente penitenciário, não sei quanto é que ganha, se ganha 2 a 3 mil reais, mas daqui a pouco o camarada, se deixar entrar o celular, tu ganha 10 mil de bandeja aqui, né? Então, eles são tentados.
Eles, claro. Quem é que não é tentado todos
isso.
os dias?
Ó. A se desviar do bom caminho, né? Então, isso é complicado, né? Como tu disse, uma política aí de fazer um filtro, de começar a selecionar quem está trabalhando ali, fazer um trabalho psicológico também.
Ao invés de gastar milhões em bloqueadores,
claro,
paga um salário digno para essas pessoas, dê um tratamento ou uma assessoria psicológica, porque trabalhar nesse sistema não deve ser fácil. Vamos melhorar as condições dos nossos policiais. Eu tenho certeza que esses índices caem.
Tu sabe que eu fiquei feliz e ao mesmo tempo surpreso, que eu tô vendo bastante a brigada militar caminhando na rua, e pelo menos no Rio, isso não fazia tempo que eu não via, e de duplas caminhando, parece que aumentou um pouco o contingente.
Pelo menos aumentou um pouco, nós tivemos agora uma turma de recém-formados e foram espalhados aqui cerca de 36 PMs sim. aqui na região.
Restringe um pouco, só olhando eles, os malandros aí, né?
Já ficam mais acuados,
sim,
né?
Sim.
Gente, hoje estamos falando sobre formas da gente ajudar ao combate às drogas, né? A sociedade e as drogas são dois segmentos que a gente fala aqui quase que todos os dias, mas não adianta só tratar, não adianta só lá aprender. A gente precisa, eu acho que ser um pouco mais inteligente e agir um pouco antes de tudo isso. A gente precisa aprender a prevenir isso tudo. Sim. E conversar e tratar com os nossos jovens de uma forma direta, objetiva, porque a droga é um fato, o tráfico é outro fato. E de que forma a gente vai sair disso? Olha, gente, eu não sei, tá difícil, mas um dia a gente consegue pegar um rumo e sem parar no meio do caminho. Conosco aqui o ex-dependente químico, hoje palestrante, está muito inserido neste assunto e também tenta ajudar de alguma forma, Raul Roncada Filho. Estávamos no aguardo do psicólogo da Secretaria Municipal da Saúde, ele é o titular do consultório de rua, o Daniel não conseguiu chegar por algum motivo, mas fica o nosso agradecimento. 11h36, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.